Bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que está me ouvindo agora, meu nome é Vitor Augusto, professor de Geografia e Atualidades do curso de Ciências Humanas Terra Negra Online e também do podcast Geografia em Meia Hora. E mais uma vez, mais um tema extremamente importante para o debate nacional. E está aqui comigo o professor João Marcelo Madureira Torres. Um salve, João.
Salve, salve de histórico na nossa capital do pão de queijo, professor Vitor Augusto.
Justamente.
Um dia que pode repercutir no Brasil inteiro, hein?
E só para lembrar, duas coisas, duas informações muito importantes. Primeiro, a gente está gravando esse episódio na manhã da sexta-feira, dia 3 de outubro, que será um dia marcado e possivelmente será um dia histórico. E isso significa que ainda não passou pela votação na Câmara o projeto da tarifa zero para a cidade de Belo Horizonte. E o segundo disclaimer é que é muito importante que você entenda que essa discussão é uma discussão de âmbito nacional, sim. Então, nós temos a primeira capital do país. Já existem projetos que vão circular por outras capitais, como, por exemplo, Brasília, Florianópolis. Mas... nesse estágio de evolução dos projetos de tarifa zero, Belo Horizonte se configura como pioneira. Então, é uma discussão que vai ganhar, vai se transformar num debate nacional, e se já não é, tá? Desse grande cenário nacional, pelo menos da podosfera, a gente tem o Calma Urgente, que é um belíssimo podcast, diga-se de passagem, e o Gregório já pontuou isso também. Mas, com certeza, isso vai ser bastante discutido pelo Jornal Nacional, vai ser discutido pelo mainstream, por assim dizer. Então, o que a gente vai falar aqui, a gente vai citar muito dado de Belo Horizonte, a gente vai citar muito o panorama, o cenário belo-horizontino, mas isso não está contigo a Belo Horizonte. Isso é uma discussão nacional que deve ser feita. E o terceiro disclaimer, João Marcelo, é que para você que eventualmente está se preparando para os vestibulares, não apenas para o Enem, você tem uma discussão muito importante a ser feita sobre mobilidade urbana e, evidentemente, o episódio de hoje contribui muito fortemente para incorporar, para dar mais robustez para o seu repertório, beleza? E aí, João Marcelo, eu queria só avisar, assim, explicar a questão para o público, que é muito importante. Boa parte dos nossos episódios de podcast surgiram de uma ideia que a gente teve lá no Mercado Central, conversando, uma ideia bastante inspiradora.
Sim.
E que a gente teve, porque justamente a geografia tem esse potencial de falar sobre temas diversos.
Certo.
De geopolítica, a voz soroca, passando por mobilidade urbana. Uhum. E aí, nesse caldo todo que a gente tem dentro desse contexto, é interessante que... a gente está retomando esse projeto agora com mais frequência. Uhum. Né? E eu queria convidar todos vocês a compartilharem nas redes sociais, porque isso é extremamente importante para a gente. A gente ficou um tempo sem publicar no Geografia em Meia Hora, e isso significa que os algoritmos acabaram desfavorecendo o Geografia em Meia Hora nos últimos meses, porque a gente efetivamente estava em obra no estúdio, não tinha como publicar com mais frequência, mas agora... você está sentindo isso, a gente está com uma frequência bem mais expressiva, a gente vai ter uma linha editorial bem robusta também para o nosso canal do YouTube e a gente conta muito com a colaboração de todos vocês. E, por fim, para a gente dar o pontapé inicial efetivamente, tem um detalhe muito interessante. Eu queria fazer um pupurri de estatísticas.
Bora
impressionantes.
Lá, isso é importante.
Para a gente dar o punch inicial, esse impacto que é muito pesado.
Uhum.
Se a gente pensar, e aí eu peguei esses dados tanto da CDPLAR aqui de BH, né, o Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional, tem os planos de pós-graduação, né, de mestrado e doutorado lá na Faculdade de Ciências Econômicas da UFMG, e aí nós temos cerca de 88% dos gastos das famílias belo-horizontinas em Belo Horizonte sendo gastos com modal ônibus. Isso reflete algo muito importante aqui em Belo Horizonte, já que o nosso metrô é um cágado metálico, já que o nosso metrô é uma vergonha, é uma tripa que passa pelo meio de Belo Horizonte sem nenhum tipo de conexão, mas faz sentido, então, que seja muito concentrado no modal ônibus, uhum. mas Belo Horizonte está na quarta posição do ranking das capitais cujas famílias mais gastam dinheiro com transporte público. Uhum. E isso também é um dado muito alarmante, é um dado muito assustador. E aí você tem também um dispêndio, que aí eu estava mostrando para o João Marcelo no começo do nosso episódio, que antes, aqui nos bastidores, que a gente tem as famílias de renda mais baixa, por exemplo, como renda familiar de meio salário mínimo, fazendo apenas 4 viagens médias de ônibus por mês. E famílias de 2 a 5 salários mínimos fazendo 15 viagens de ônibus por mês. E evidente que a família que recebe meios, a família que tem uma renda familiar de meio salário mínimo, compromete quase que 1/5 da renda dessa família com o transporte público. Onde quase 20% da renda familiar comprometida pelo transporte público. É algo assustador. E isso é assustador que, vendo as entrevistas do Roberto Andrés, aqui de Belo Horizonte,
excepcional.
Ele falando sobre o caso de Camanducaia, que é um caso que a gente vai comentar mais para frente, né? Lá no estado do Ceará, que tinha famílias que, em Camanducaia, uma cidade litorânea, famílias que nunca tinham ido à praia, justamente em função da falta de acesso ao transporte público mais acessível. Então, a gente tem uma limitação muito grande por parte da população de ter acesso ao transporte público. Esses dados, eles, para mim, se chocam muito com a realidade. Pô, a gente tem uma realidade que massacra a população em relação à falta de transporte público. E a gente partir disso, para mim, é um ponto de partida bem interessante.
São dados muito, muito robustos para falar da situação de Belo Horizonte, mas que se reflete com intensidades diferentes, né, nas capitais brasileiras, porque a gente tem que entender o seguinte, qual que é o histórico disso, né? Porque a gente vai pensar assim, poxa, o transporte público é um direito da cidade? É um direito social? No Brasil, ele não foi afirmado enquanto direito social.
Não.
Porque, se eu pensar, a saúde é um direito social? Você pode ter a crítica que você tiver para o SUS, mas a saúde foi afirmada como um direito social. Nós temos um sistema universal de saúde, que é um negócio que é modelo para vários países em desenvolvimento do mundo. E não só para países em desenvolvimento, para países desenvolvidos. Mas é curioso que a questão da mobilidade, desde o início do processo de expansão das nossas cidades, ela foi um processo privatizado. Por quê? Aí tem lógica. Se você pensar no crescimento original, por exemplo, vamos lá para São Paulo. Se você pensar no crescimento da mancha urbana de São Paulo, era um crescimento muito ligado inicialmente nos trilhos dos trens. Moro em Jaçanã, se eu perder esse trem, que sai agora às 9 horas, só amanhã de manhã. Ou seja, você via exatamente o padrão de crescimento da cidade de São Paulo, a década de 30, 40, ela crescia em torno do trilho. Só que o trilho tem uma questão, o trilho é rígido. Então, aí, o que pensa a especulação imobiliária? O que pensa os especuladores? Ora, vamos espraiar a cidade. Então, como que a gente vai espraiar essa cidade? Porque eu preciso gerar um padrão centro-periferia. Ou seja, tem que ter bairro de pobre e bairro de rico. Porque no núcleo, de 30 e 40, os cortiços estavam muito próximos aos casarões. Então, vamos distanciar esse pobre.
Vai ser doido demais.
Como que a gente vai distanciar? Nós temos que capilarizar. E isso coincide com a grande questão da era automobilística no Brasil, com o Juscelino, com o rodoviarismo, com o impulsionamento, especialmente, muita gente coloca isso na conta do Juscelino, mas a grande impulsão do rodoviarismo, que muita gente pensa só em transporte de carga, mas esse é o modelo de mobilidade urbana, foram dos militares. Os militares não fizeram uma regulamentação desse direito social. Então, a cidade ela cresce capilarizada, ou seja, os especuladores, o que eles fazem? Eles compram o terreno, promovem o loteamento e têm empresa de ônibus. Ou seja, eles vão ganhar nas duas pontas. Então, isso fica loteado nos chamados barões do transporte, né? Nas mãos dessas famílias que são riquíssimas, poderosíssimas em várias cidades no Brasil. Em Belo Horizonte, a gente pode dizer que esse pool aí de empresários está entre os empresários que exercem o maior lobby dentro da Câmara dos Vereadores.
E até é importante falar para quem não é de Belo Horizonte, está nos ouvindo, porque a gente teve um prefeito, que foi Alexandre Calil, que o grande plot de campanha dele, e aí, em certa medida, isso foi até um estelionato eleitoral, porque ele verbalizou de forma muito assintosa que ele iria abrir a famosa caixa preta do transporte público de Belo Horizonte. Da máfia do ônibus de Belo Horizonte, porque eu vou fazer e vou acontecer. Mas quando ele sentou na cadeira do prefeito, ele viu que o buraco é um pouco mais embaixo e que tem vespeiro que não dá para mexer. Então, para quem não é de BH, essa variável também tem que ser levada em consideração. Tem muito poder político associado a esses barões aí.
E aí você pensa assim, essa questão que você levantou do custo, né? Tipo, 88%, não é isso?
Concentrado no modal ônibus.
Então, assim, imagine que se é um transporte, se isso não é um direito afirmado pelo poder, num direito social, se isso está nas mãos do mercado, existe uma lógica. Então, o mercado ele precisa maximizar lucro. Como é que eu vou maximizar lucro? Superlotando ônibus. A coisa é evidente, é óbvia. Porque quanto mais passageiros eu colocar dentro de um ônibus, maior o lucro que eu tenho. Então, assim, aí você vai ter o transporte inadequado, sucateado, superlotado, né? Que é uma violência que milhões de cidadãos passam todos os dias no Brasil. Né? A gente vai lembrar aqui que no Rio de Janeiro chegaram a se constituir vagões só para mulheres nos trens urbanos, devido à intensidade de assédio sexual dentro do transporte. Então, assim, aí você vê que o direito afirmado não foi, pelo próprio padrão de crescimento, não foi constituído. Né?
E é muito doido isso, João, porque, assim, tem duas coisas que me chamaram a atenção quando você comentou sobre isso. Porque a primeira delas é a situação em relação ao livre mercado, porque tudo bem, então é privado, mas os perueiros não podem atuar.
Exatamente.
É privado, vivo o livre mercado, então vamos lá. Mas que tipo de atuação de outras empresas, ou até do empreendedorismo pessoal, ou até dos PJs, sim, dos MEIs espalhados pelo país, que poderiam comprar uma van e sair rodando por aí? Então, mas não é regulamentado. Não, mas aí, para isso, a regulamentação é muito importante, né? Para isso, eu sou um defensor da regulamentação. E além dessa questão de que muita gente que defende o livre mercado efetivamente de forma selvagem, como é só na teoria, mas não é na prática, né? Porque quando chega, sim, na prática, vai defender os interesses, de fato, dessas grandes empresas, a gente ainda tem uma situação em relação ao que você comentou da especulação imobiliária. Porque nada me tira da cabeça, João, que a especulação imobiliária é a centelha de boa parte dos problemas que a gente tem nas grandes cidades.
Não tenha dúvida.
Porque é absurdo, é muito voraz a gente pensar que, para muito além de que as pessoas ganham em vários sentidos, né, ganham tanto pela especulação imobiliária quanto pelo transporte público, pela mobilidade, a gente tem o ferimento ao bem-estar social da população em todos os sentidos. Você fere o bem-estar da população, porque você condiciona ela a morar a 1h30, 2 horas do seu trabalho para cada perna, né? Então são 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Você fere essa população, que condiciona essa população que fique 2 horas nesse trem ou nesse ônibus, mas num amontoado de gente, parecendo que está transportando porco. E você fere o direito, o bem-estar dessa população, porque você condiciona ela a perder 4 horas do seu dia, e em que essas 4 horas ela poderia ter um benefício para a saúde dela, um benefício para a família, certo, dela, enfim. E aí a gente tem um dos grandes males do modelo de urbanização que o Brasil adotou, também sendo a especulação imobiliária, que se desdobra aqui para a discussão da mobilidade.
Essa situação, né, que a gente percebe, isso que você colocou é muito importante, e para a gente fazer uma reflexão, no que é o impacto de uma tarifa zero em relação ao que é o modelo de circulação hoje. O modelo de circulação hoje é o modelo casa-trabalho, precário. Então, o que você tem o maior número de ônibus, você tem, né, eu que já morei em periferia sei disso. Então, se você pega de 5 horas da manhã até 9 horas, nossa, vai passar ônibus de 5 em 5 minutos. Super lotados. Porque todo mundo ali vai precisar se mobilizar dentro dessa carga horária absurda, porque você perder 3, 4 horas de um dia dentro de um ônibus hiperlotado é uma violência. É uma violência. Aí, beleza. Você, né, tem o seu fluxo casa-trabalho garantido.
Mas, João, todo mundo tem as mesmas 24 horas, João.
Mas aí, tá, vai vendo, né? Aí, passou de 11 horas da noite. Somem os ônibus. E eu lembro, cara, que estudando à noite, às vezes, ou trabalhando à noite, eu tinha que correr, mas correr, e um monte de gente correndo no centro da cidade para pegar o último ônibus, o céu azul, que passava ali às 11 horas. Então, assim, qual é a mudança? A mudança é que esse padrão, esse fluxo casa-trabalho, com a tarifa zero, ele vai mudar. Porque você vai garantir uma circularidade para esse cidadão que está na periferia que não existia. Então, ele vai acessar parques e jardins, então, ele vai acessar a praia, então, o acesso dele a serviços como serviço de saúde, levar o filho na escola, levar ir no médico, enfim. Tudo que a mobilidade garante, enquanto acesso, porque os dois direitos fundamentais é moradia e mobilidade, que as duas coisas estão juntas. Então, por isso que é muito importante dizer que a revolução não foi só dos 20 centavos. Lá em 2013, quando se falava, porque as pessoas foram às ruas, os protestos, tudo aquilo de 2013 começou com o aumento das passagens. Não é bem por aí. Porque a questão da mobilidade é um processo muito mais amplo do que o preço da tarifa. É um processo social e político, de acesso. E aí, vamos ver como é que vamos. Imagine o Rio de Janeiro implantando a tarifa zero. Imagine o que vai virar Copacabana no domingo.
É só a gente parar para pensar o caos que foi criado ao entorno dos rolezinhos nos shoppings, né? Porque
Perfeito.
você privatiza alguns espaços e o shopping é um espaço para classe média de renda um pouco mais alta. Então, tudo bem, a classe média baixa e a população de baixa renda não pode ter acesso ao shopping, porque isso é um absurdo. E aí, da mesma forma, diversos outros espaços que aparentemente foram privatizados no nosso país. E dar acesso para essas pessoas à Savassi aqui em Belo Horizonte, à Copacabana no Rio de Janeiro, ao Itaim Bibi lá em São Paulo, é bastante complicado, né?
Pois é, e essa é a questão, porque quando o nosso grande David Harvey, né, que ele escreve muito sobre isso, e eu acho que vale muito a pena ler o Harvey para falar do direito à cidade, né? E essa questão da cidade que a gente sonha, a cidade que a gente quer. A cidade que a gente sonha é de um espaço público ampliado. O que a gente está percebendo é que ao longo, né, especialmente dos tempos neoliberais, os espaços públicos estão sendo comprimidos violentamente. Violentamente. Porque você vai ter as estruturas de condomínios fechados que não param de proliferar. Sejam condomínios fechados de alta renda, de média renda e até de classe média baixa, que são aquelas torres com apartamentos de 70 metros quadrados, né, onde você tem uma churrasqueira e uma área gourmet, você fica 6 meses na fila para fazer o seu churrasco lá, com uma piscina que parece um aquário,
É isso
e você tá, aí chama isso de resort, não sei o
mesmo.
quê das quantas. Então, você tem o condomínio, que é uma estrutura que rompe com o espaço. Muitas, se a gente pensa em condomínio de alta renda, muitos adolescentes, muitos jovens não circulam pela cidade. Tem pesquisas na geografia mostrando isso, da desconexão desses moradores de condomínio em relação à cidade. Eu percebo isso em sala de aula, se pergunta muitas vezes para os alunos nomes de rua, que é na área central de Belo Horizonte, por exemplo, que é gente que anda a pé, que tem que saber o nome. Eles não sabem nome de rua. Então, assim, é uma ruptura perigosa, porque isso afasta o cidadão da política. Perfeito. Porque não, a gente não vai transformar a cidade. E transformar a cidade significa o processo, talvez, a meta política de todos mais importante, transformar a cidade que a gente mora, se a gente efetivamente não tem essa relação. A disso vai para o... Aí vai para o... Do condomínio fechado, vai para o carro. Porque o carro é uma cápsula.
Perfeito.
E aí você tem o modelo carrocentrista, né, Vitor?
Inclusive, a gente tem um episódio muito legal no nosso canal. Na verdade, está lá no Blá Blá Logia, que a gente tem que republicar lá no nosso canal, em um vídeo chamado Carrocentrismo.
Carrocentrismo.
E que, para variar, nós fomos super atacados porque a gente criticou o modelo carrocêntrico das grandes cidades. Possivelmente, a gente foi atacado pelo mesmo grupo de pessoas que, quando viaja para Paris, quando viaja para países nórdicos, como Noruega, adora pegar ônibus, adora pegar transporte público e não critica o fato de Paris estar dificultando cada vez mais o acesso aos automóveis nas ruas. Quando vai para Nova York, não critica o fato de Nova York também dificultar o acesso aos carros nas regiões centrais. Quando vai para Londres também, bate palma para a prefeitura londrina, mas aqui no Brasil não. No Brasil, o carrocentrismo é inquestionável. É um absurdo.
Eu, particularmente, adoraria deixar o meu carro na garagem.
Nossa.
Só tocar no meu carro quando eu fosse fazer alguma viagem. E olhe lá.
E olhe lá.
Se eu tivesse o trem-bala da China. Nem isso, entendeu? Mas por quê? Isso tem tudo uma ideologia de consumo, né? Toda ideologia de consumo.
E de status assim. Também.
Você pensa, qualquer jovem, assim, qual é o seu sonho de consumo? Desde o jovem, lá dos anos 70, dos anos 80, passando todas essas gerações, um dos principais sonhos de consumo é o carro.
Olha o Jetta aí, ó.
O Jetta.
Aí, Larissa.
Aí, Larissa.
Olha o Jetta.
Tá aqui
Larissa
gravando a gente.
Do Jetta, viu? Depois que ela viu os cursos de manutenção do Jetta, ela desistiu.
Desistiu, né? foi mal. E, assim, eu basicamente colocaria na garagem mesmo, porque se eu for pensar no carro enquanto custo de manutenção, quanto custo energético, quanto custo tributário, é bizarro. Isso para não falar para o custo das cidades, que é um custo que é colhido por todo mundo, mas que a indústria automobilística não vai pagar, que as companhias de petróleo não vão pagar, que é exatamente a poluição atmosférica. A gente fala da poluição atmosférica nos grandes centros e o quanto o carro impacta essa poluição em termos de impactos à saúde, etc. Se a gente falar de acidentes de trânsito...
Nossa Senhora!
Se a gente for falar aqui do próprio crescimento da mancha asfáltica, da mancha concretada, que não para de evoluir nas cidades... E praticamente quase 90% do espaço construído da cidade é para circulação de automóvel. Então, uma bizarrice, uma loucura. E aí você fala assim, poxa, espaço asfaltado e concretado e espaço impermeável. Aí todo mundo lá gritando, é a ilha de calor, são
as inundações urbanas.
E se você for somar os problemas sociais, os problemas ambientais, que estão ligados ao desenvolvimento urbano das grandes cidades devido ao carrocentrismo, eu vou dizer, a palavra é essa, é uma tragédia.
É uma tragédia, sem só...
É uma tragédia.
As cidades brasileiras, da forma como elas foram constituídas, é uma tragédia humanitária, tragédia ambiental, é a tragédia atrás de tragédia. E aí, sobre o projeto, sobre a tarifa zero aqui em Belo Horizonte, alguns questionamentos, e aí eu comecei a assistir jornais aqui de Belo Horizonte, jornais locais, como Itatiaia, Band News, CNN, 98, fui procurar o que está sendo colocado na mídia. E assim, a principal, definitivamente, a principal preocupação é quem vai arcar com isso. Porque uma preocupação é o seguinte, vai ser, isso vai ser do caixa da prefeitura, que eu acho que seja, obviamente, é uma preocupação e seja uma pergunta que realmente vai se difundir por todos os ouvintes. Então, isso não vai dividir custos, por exemplo, com saúde, educação, dentro do orçamento da prefeitura, gente. Isso aí é uma proposta à parte. Então, as empresas que já pagam para os seus funcionários o transporte, o Vale Transporte, vão custear o transporte público de Belo Horizonte. E aí, lembrando, vamos fazer um sobrevoo aqui. Vamos imaginar que a empresa hoje, uma empresa privada, ela não vai ser estatizada. E é uma outra questão muito importante. Uhum. Muita gente pergunta se vai ser estatizada essa companhia? Uhum. Não, essa companhia continua sendo privada. Uhum. Só que, evidentemente, ela passará por diversas regulamentações em relação ao seu modelo de negócio. E o principal responsável por custear a essa empresa e por também dar lucro para essa empresa será a prefeitura e não mais a população da cidade. Então, essa para mim, são as duas principais perguntas. Quem vai custear? Como será feito esse custeio? E, evidentemente, se vai ser estatizado uma empresa. Tá? Porque estatizar alguma coisa no Brasil, ultimamente, parece que você está convocando sete peles. Né? Então, não vai ser uma estatização dessas empresas. Vai continuar sendo privado.
Inclusive, nas mais de 120 cidades em que já foi implantada tarifa zero, né? Cidades de pequeno e médio porte, a gente tem uma situação que é importante. Os empresários estão satisfeitíssimos, empresários de ônibus. Eles estão muito satisfeitos. Por quê? Porque, óbvio, você tem um dinheiro garantido no caixa da prefeitura. É a prefeitura que está subsidiando.
Um sonho de princesa para qualquer empresário, gente.
Ou seja, você não tem risco.
Nossa Senhora!
Não tem risco, por exemplo, o assalto no ônibus. Assaltou lá e perdeu 3 viagens no assalto. Não existe mais isso?
Não.
Acabou.
Justamente.
Entendi.
E o Brasil assim, é um dos países no mundo em que a tarifa zero está mais presente nessas pequenas e médias cidades. Né? Uhum. Então, o Brasil tem esse pioneirismo na frente dele também. Mas quando a gente pensa em grandes cidades, que aí é o outro questionamento também feito por esses jornais. Uhum. E eu gosto de assistir esses jornais, porque esses jornais são um retrato da população.
É importante.
Então, porque eles recebem lá, assim, a gente participa muito na Itatiaia com o Gino Moreira, lá nas quartas-feiras, e a gente vê que assim, a população realmente tem voz nesses jornais. É muito uhum. interessante, porque quando a gente está na rádio lá, a gente recebe as perguntas todas, e é o povo perguntando.
Sim.
E aí, uma das perguntas que mais são feitas também é a situação em relação às grandes cidades. Porque uma coisa é uma grande cidade, outra coisa é uma cidade média, uma cidade pequena. Então, no Brasil, a maior cidade de todos é Camanducaia, lá no Ceará,
uhum.
que foi um projeto muito bem sucedido. E o Roberto Andrés coloca de uma forma super legal, porque nós temos exemplos de cidades em que você tem prefeituras da chamada direita e prefeituras da chamada uhum. esquerda e que todas essas cidades aderiram ao projeto de tarifa zero.
Sim.
E que foi muito benéfico politicamente para as prefeituras, porque é muito raro o caso de um prefeito que consegue uhum. criar esse sistema juntamente com a Câmara dos Vereadores, né, evidentemente, mas criar esse sistema que ele não seja reeleito, porque isso gera impacto social direto para a população.
Sim.
E esse impacto gerado, evidentemente, vai ser transformado, vai ter retorno político, sem sombra de dúvidas. Então, a Camanducaia é um bom exemplo no Brasil, que é diferente da uma cidade do Rio de Janeiro. Eu não sei se é Macaé, João.
Maricá.
Maricá. Só que Maricá tem os custos, é os muito custeada pelos royalties do petróleo, né? Então, tem uma estrutura muito diferente do que Belo Horizonte está propondo e que o Bora de Graça lá de Camanducaia propôs.
Uhum.
Mas, de toda forma, Belo Horizonte quer ser essa cidade no Brasil, que é uma grande cidade, uma capital, que vai ter esse pioneirismo. É evidente que a gente tem exemplos internacionais, né? Então, você tem exemplos de cidades com 1 milhão e 700 mil habitantes, menores que Belo Horizonte, mas Belo Horizonte possivelmente vai se transformar na maior cidade do mundo com tarifa zero.
Pois é, aí vem uma outra questão, porque isso é bonito, né? Quando você acabou de falar isso...
Abriu um sorriso aqui. Abriu um breve sorriso.
O coração bateu aqui.
Porque a gente tem a Belgrado, que é a capital da Sérvia, que tem 1 milhão e 700 mil habitantes, mas iniciou a tarifa zero em janeiro de 2025. Então, Belo Horizonte é maior do que Belgrado e nós estamos lá, hein?
Quietinho, teve um comentário que falou que eu adoro o sotaque mais bonito. Juro. Nós estamos quietinho, comigo quietinho, viu?
Tá doido.
Mas aí, o que é que acontece? É uma outra questão que vai se colocar, mas a demanda vai aumentar drasticamente. E a demanda aumentando drasticamente, a frota não vai suportar, nós vamos ter superlotação, etc. O próprio Roberto Andrés destacou isso em algumas análises, e a gente sempre está citando ele aqui porque ele é a grande referência, que basicamente você não vai ter um aumento tão expressivo sobre a frota de veículos. Por quê? Porque boa parte dessa demanda vai ser deslocada para espaços ociosos.
Outros horários, né?
Porque a demanda, o fluxo casa-trabalho, ele não vai variar tanto assim. Mas o fluxo, por exemplo, das 2 horas da tarde, o fluxo do domingo, o fluxo do sábado à noite, aí você vai ter uma movimentação na cidade extremamente diferente. E aí tem estudos que, não é, o próprio CDPLA promoveu esse tipo de estudo, qual é o impacto econômico, ou possível impacto econômico da tarifa zero. Em termos de comércio, um impacto pode ser uma coisa absurda. Isso pode gerar um incremento de comércio, olha para isso, de 43%. 43% um aumento da atividade comercial.
É um Bolsa Família. Tem um artigo na Piauí muito legal. Ontem eu pedi o Celso Damiano. Eu assinei a Piauí durante muito tempo e aí depois eu parei. Mas assim, tô pensando em voltar a assinar a Piauí para receber impresso. E a Piauí impressa é muito bonita também, linda, né? Os encartes são lindos. Mas aí eu pedi o Celso, eu tô precisando ler 2 artigos na Piauí, você me empresta, ele passou o acesso, muito legal. Mas tem um artigo falando sobre a Bolsa Família em Rodas. Impressionante. O potencial redistributivo da tarifa zero.
Exato. E a própria... Se fala também da questão, por exemplo, da geração de empregos, né? Porque muitas vezes a distância em relação da casa ao trabalho é um impeditivo da contratação. Então, porque isso vai pesar no bolso do trabalhador e também vai pesar no bolso do empregador. Então, no momento que você elimina esse custo, você já elimina uma trava importante para a empregabilidade.
Porque é uma trava principalmente para pequenas empresas. Então, se você pensar em empresas de até 5 funcionários, estarão isentas desse tributo, né? Então, isso faz muita diferença.
Faz. Então, assim, é um projeto que tem uma amplitude que, às vezes, né, e um dos grandes objetivos do nosso episódio aqui é destacar isso, que vai muito além da questão simplesmente de você vai andar de ônibus de graça. Você vai garantir, olha isso, você vai garantir a circularidade, porque é diferente de linearidade. Você vai garantir a circularidade do cidadão. Então, isso, cara, a gente que tem parques maravilhosos aqui em Belo Horizonte, como Parque Mangabeiras, Parque Municipal, né, Horto Florestal, a gente tem parques aqui sensacionais. Muitas vezes, o que eu vejo nesses parques?
A própria região da Pampulha.
A própria região da Pampulha. Eu vejo que a periferia não ocupa ali.
Não.
Ela não está ali no domínio.
Que é caro levar a família.
É caro?
Ô, João, tudo para a família é mais caro. Tudo vai multiplicado por 4. Tudo multiplica por 4.
Exatamente.
Mas é a parte boa dessa circularidade, né? Porque não é só o fluxo de pessoas, é o fluxo de capital também. Porque você vai comprar uma água, você vai comprar uma coxinha, você vai comprar uma pipoca. E aí, os estudos feitos pela CDPLA é de que a cada real investido no projeto da tarifa zero, R$ 3,89 retornam justamente por esse potencial redistributivo do Tarifa Zero. Então, é um potencial muito grande para a cidade de Belo Horizonte, que extrapola muito uma análise mais míope, que você pensa assim, olha, mas quantas pessoas podem perder emprego por causa disso, porque não vai ter mais um cobrador, porque não vai ter mais... Não, calma lá, vamos pensar que existe uma visão muito mais aprofundada sobre isso, e o projeto Tarifa Zero não nasceu ontem também, não é algo que veio de supetão. Nossa. É algo que está sendo pensado há muito tempo. A própria pesquisa de orçamentos familiares que a base, que a CDPLAR utilizou, é de 2017 e 2018. Eles continuam utilizando dados atualizados. Tem uma nota técnica que é interessante vocês acessarem também, a nota técnica do CDPLAR, que tem dado atualizado de agosto de 2025, usando a base da pesquisa de orçamento familiar de 2017. Então, pô, tem muita informação, tem muito estudo por trás disso, para mostrar que fazer com que as pessoas circulem nas nossas cidades é bem interessante para a cidade como um todo, não só para o bem-estar da população, mas para a economia. Porque aí você quer pegar a opinião pública nesse sentido grosso, assim, foca na economia, aí você consegue convencer.
É por isso que você tem prefeito de direita e de esquerda defendendo o projeto de tarifa zero, ou implantando o projeto de tarifa zero. Porque não é uma questão assim, da sua vertente política. É uma questão, assim, dos resultados econômicos e também do capital político dos prefeitos, vereadores, que implantam um projeto dessa natureza, enorme, enorme. E aí, Vitinho, enquanto você estava falando, eu estava pensando, cara. As pessoas aqui de outras cidades, de outros estados, talvez não tenham essa informação, Belo Horizonte é uma das cidades mais desiguais do mundo. Não é do Brasil, não. É do mundo. O projeto de formação de Belo Horizonte, né, é um projeto elitista. Uma cidade planejada inicialmente, com clara visão da elite econômica mineira.
Primeira capital do país planejada.
E de constituir a nova capital como símbolo do progresso, mas...
Positivista.
Que o racionalizado, o espaço, mas que o pobre não seria bem-vindo. Aí... Veja bem, a gente está garantindo, ou se isso, esse projeto passar, a circularidade dentro dessa cidade, que é uma das mais desiguais do mundo, vai ser outra. E aí, eu fico pensando na zona sul de Belo Horizonte, eu fico pensando, na hora que a gente falou do Parque dos Mangabeiras, eu fiquei pensando na cena bonita que vai ser ver aquele parque realmente democratizado.
E o Parque das Mangabeiras, para quem não é de Belo Horizonte, fica numa região extremamente nobre da cidade. Fica no sopé da Serra do Curral. Isso. E assim, é uma região muito, mas muito nobre mesmo. A qualidade de vida daquela região é maior do que a qualidade de vida da Noruega. Então você tem uma situação bem interessante que o João Marcelo está colocando, um cenário que eu quero realmente ver.
Pois é, então a votação vai ser no dia de hoje. Estamos eu aqui, professor Vitor Augusto.
Ansiosos.
Ansiosos, viu? Ansiosos mesmo. Tomara que o projeto da Tarifa Zero vingue Belo Horizonte, porque eu acredito que vai ser uma grande virada de chave e possivelmente isso vai para as outras capitais, isso vai ser modelo. Isso tem que despertar também atenção, alô, né? Governo Federal. Tem que despertar a atenção do governo federal, que não tocou nessa questão até agora. Eu não entendo isso, porque que até agora o governo federal também não pôs o seu dedo nessa história.
Justo.
Porque se cria um programa federal também de apoio a essas prefeituras, de apoio ao modelo das tarifas zero, de subsídio ao transporte público, aí sim, aí você vai ter algo que vai ser muito importante, que vai ser histórico, que vai transformar muito a realidade socioeconômica de milhões de famílias no Brasil. Então, eu estou torcendo muito, mas muito mesmo, para que isso passe hoje na Câmara.
A gente pode... E a gente vai voltar a falar sobre isso, porque assim, urbanização, com certeza, é um tema extremamente recorrente no Geografia em Meia Hora. Vai ser pauta recorrente aqui. E mobilidade dentro do contexto de urbanização é um tópico extremamente importante. A gente vai voltar... quando tiverem mais informações, outras cidades começarem a discutir, quando os projetos que ainda são incipientes, já são bastante antigos, mas são incipientes ainda em termos de estágio na Câmara dos Deputados lá em Brasília, quando o estágio começar a avançar cada vez mais, e aí sim a gente volta a discutir isso aqui no G30 e também no canal do YouTube do Terra Negra. Mas é isso. Temos um episódio, João Marcelo?
Temos mais um episódio na conta, professor.
Um episódio esperançoso, o episódio de hoje. E é isso, meus caros e minhas caras. Um grande beijo no coração. Até a semana que vem.
Beijo.
E tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Até mais.